a mulher que eu sou hoje, depois de descobrir mesmo que eu sou artista, é completamente diferente da mulher que eu era, da adolescente que eu era, né? É, sem saber que eu era artista, sabe? Eu não sabia que eu era artista.
Fica à vontade que quem está te chamando para o Risco hoje no podcast Matéria Bruta é Marina Sena. Artista revelação do ano, comenta sobre o seu álbum De Primeira, compartilhando com a gente sobre as suas referências e sobre o processo de produção do disco. Marina também divide com a gente a importância da autoestima para um artista e sobre como o apoio de Djonga, do YouTube e do Spotify foram essenciais nesse percurso.
Para produzir De Primeira, eu achava que seria mais difícil por conta da pandemia. Na época que a gente começou a produzir, ainda estava naquela fase da pandemia que a gente tinha medo até de ir no supermercado. Eu tinha medo de ir no supermercado. Eu achava que se eu pisasse o pé na rua, eu ia pegar coronavírus. Sabe, se meu cotovelo triscasse na parede, pronto, peguei o coronavírus. Então, a gente estava numa fase que não podia encontrar, a gente entendeu que a gente teria que fazer tudo remoto mesmo, ainda mais que estava em São Paulo e em Belo Horizonte. E Yuri é muito cabuloso, assim, muito foda, muito profissional, sabe? Então, foi muito fácil. Eu mandava as músicas para ele, voz e violão, ele já mandava a música basicamente pronta, assim, sabe? Então, o que eu pensava que seria um dificultador, na verdade, foi um facilitador, porque a gente ficou se conhecendo ali apenas através da música. A gente não se conhecia pessoalmente ainda. Então, a gente ficou se conhecendo através da música mesmo. Assim. O que a gente comunicava era através da arte. E aí, eu achei bem interessante, assim. Aí, a gente foi se conhecer depois, só para gravar as vozes oficiais do disco. Aí, o disco já estava basicamente todo produzido, assim. Aí, a gente se conheceu. E aí foi muito legal, muito legal. Achei a experiência muito boa, assim, de não conhecer a pessoa e produzir com ela. Você só se conhece, só se comunica ali através da arte mesmo. E a leitura é apenas essa. Eu achei bem legal, bem interessante. A maioria dessas músicas do disco são músicas que eu já tinha feito há um tempo. Tem música, por exemplo, Por Supesto, é uma música que tem quase 5 anos, assim. Então, todas as músicas que eu selecionei para esse projeto são músicas que fazem parte de um repertório grande assim, que eu tenho de música. Eu selecionei as que eu achava que tinha uma conversa ali, que conversava entre si, que falava do mesmo assunto, sabe? E essa coisa das referências da sonoridade, assim, eu acho que é tipo... É muito brasileiro porque... Eu acho que eu fui criada num ambiente que é muito Brasil profundo, assim, é muito... Tem todo tipo de referência de Brasil, assim. Lá em Itaiobeiras, mesmo que eu tinha acesso de arte, de música, era o que tocava na rádio, que tocava nas novelas, sabe? Então, e é muito Brasil, né? É o Brasil inteiro, música que toca em novela, música que toca na rádio, sabe? É um resumo ali, né, do Brasil, pelo menos. E aí eu escutava isso, eu ficava pedindo música na rádio, sabe? Eu ficava nessa onda, assim, de escutar música na rádio. Música de rádio, música de novela. Aí tinha aqueles discos, Djavan Perfil, Gal Costa Perfil, Djavan Novelas, sabe? Tipo, esses discos eu escutava muito, que era disco que eu acho que tá na casa da maioria dos brasileiros, assim. O que rola é isso, um barzinho violão. E aí acaba que as referências, elas ficam implícitas, assim, não tem nem como você fugir, sabe? Não tem uma pesquisa específica, assim, tipo, ah, eu fiz uma pesquisa para esse disco e tal. Eu fiz o que eu consumi a vida inteira, assim. Aí, quando as pessoas me perguntam quando você começou a fazer disco, eu falo quando eu nasci. Não tem como falar uma coisa específica. Agora, obviamente, a gente pegou tudo isso que vem em mim como brasileira, né? Que como brasileira consumi. E tem uma coisa da gente querer linkar isso no que está acontecendo no mundo inteiro, né? Na sonoridade que está rolando no mundo inteiro, na tecnologia, acompanhar a tecnologia, né? Para sempre ser moderno, sempre acompanhar a modernidade, assim, juntando com isso, com essa referência de Brasil, que é a referência que eu tenho, que não tem outra, sabe? É essa mesmo. E aí a gente juntou isso, a gente falou, vamos pegar essa referência toda, vamos pegar essa referência melódica, de voz, de tudo que você tem, e rítmica, e vamos trazer isso para o moderno, né? Para a tecnologia e tal. A gente que é artista independente, que não tem dinheiro, a gente faz tudo na tora, entendeu? Não tem como você pensar uma coisa com muita antecedência. É meio que você pensa na hora que está acontecendo, aí consegui um dinheiro aqui, bora fazer, não sei o que, sabe? Não tem como pensar muito assim com muita antecedência. Obviamente que a intenção é essa, a intenção é a gente poder fazer isso, poder ter essa estrutura, né, para conseguir pensar muito e fazer as coisas do jeitinho ali que tá na sua cabeça, não sei o quê. Ficou, eu me agrado com tudo, para mim tá tudo perfeito assim, eu não reclamo de nada no meu projeto. Mas realmente não teve esse A gente não teve essa estrutura para poder pensar tanto assim, tipo, ai, vamos seguir essa linha na estética, não sei o que. Era meio que o que que a gente faz com o que a gente tem, sabe? Até eu olho e falo assim, gente, eu não acredito, foi tão na tora, porque é tão redondo e me representa tanto assim, sabe? Me representa muito, aquilo ali sou eu mesma, sabe? Todos os profissionais que estão dentro do projeto, assim, são profissionais que tiveram uma leitura de mim, assim, sabe? Eu acho que parece tão que foi tão pensado assim antes, não sei o quê, porque realmente todas as pessoas que estão trabalhando comigo são pessoas muito competentes, assim, são pessoas que são capazes de fazer uma leitura muito boa do artista, assim, e trazer isso para a imagem, sabe? Então, eu acho que basicamente é por conta dos profissionais que estão comigo, assim. Tem um fator aí que eu acho que eu passo muito. Minha personalidade é muito. Eu sou muito expressiva, então é fácil ler, né? É fácil me ler. Mas os profissionais que estão comigo, assim, são pessoas que leem mesmo, assim, leem e sabem. Nossa, quando o Leandro me vestiu a primeira roupa, eu falei, meu Deus, eu sempre sonhei vestir isso, eu nem sabia, sabe? Eu nem sabia que eu queria vestir isso, e quando eu vesti, me representou demais, sabe? Porque ele teve uma capacidade de leitura assim muito cabulosa de mim. O Marcelo Jaros, que fez a direção criativa do projeto da capa e dos visualizers. Ele também teve uma leitura. Ele mal me conhecia. Ele olhou para mim, ele já sabia o que fazer, sabe? Então, são pessoas que realmente sabem amarrar a estética dos artistas, assim, de todos os artistas que eles trabalham. Mas falando de mim, assim, eu achei que eles foram além, sabe? Eles foram muito longe. Eu fiquei, meu Deus, fica parecendo até que eu sou rica fazendo esses negócios. Parece que gastou um dinheirão, menino. Às vezes você tá agindo com naturalidade e aí parece que aí as pessoas leem como se você estivesse erotizando de alguma forma, mas você só tava agindo naturalmente, assim. Mas olha, é um trabalho, viu? É um trabalho diário, é diariamente mesmo vocês convencendo. A mulher que eu sou hoje, depois de descobrir mesmo que eu sou artista, é completamente diferente da mulher que eu era, da adolescente que eu era, né? Sem saber que eu era artista, sabe? Eu não sabia que eu era artista. Eu era artista, mas eu achava que eu era esquisita. Eu não achava que eu era artista, sabe? Eu ficava, nossa, eu sou muito esquisita, meu Deus, eu faço coisas esquisitas, sabe? Tipo, ah, eu sou muito expressiva, aí o que que eu faço? Meu Deus, sabe? Eu ficava achando que eu era esquisita. Aí quando eu descobri, eu falei, não, eu sou artista. Aí eu comecei a me achar gata demais. Aí eu comecei a ficar tranquila comigo, assim, sabe? Meu Deus, tô de boa, que eu tenho que preocupar com o quê? Eu sou artista. E aí foi quando eu comecei a realmente desenvolver essa autoestima aqui. Toda entrevista eu falo alguma coisa relacionada a isso. Sempre me falam, sempre me perguntam relacionada a isso. E, tipo, eu nunca pensei que eu ia ser essa pessoa que nas entrevistas ia falar da minha autoestima, entendeu? Porque eu não era uma pessoa que tinha muita autoestima quando eu era nova, quando eu era adolescente. Aí, quando eu descobri, falei, nossa, eu sou artista. Nossa, eu fiquei assim 10 vezes mais bonita, sabe? Eu não era bonita, não, porque eu acho que a beleza, ela não é só os seus traços. Obviamente, tem pessoas que são padrão, aí tá, beleza, é bonita só porque é padrão, entendeu? Mas a beleza, ela tem a ver com você se reconhecer, você tá tranquila na sua existência, tranquila dentro do seu corpo. Você olha no espelho, você reconhece o que você tá vendo, cada traço de você, cada detalhe, sabe? Então eu comecei, eu era feia, porque eu não me achava bonita, entendeu? Tipo assim, não é nem por conta dos meus traços ou nada, é porque realmente eu não me posicionava no mundo como uma pessoa com autoestima bonita. Aí depois, quando eu comecei a me posicionar, eu não mudei muita coisa, mas quando eu comecei a me posicionar como uma pessoa, não, sou gata, sou massa, entendeu? Com autoestima, as pessoas começaram a me ver assim, sabe? Aí eu falei, nossa, então era isso, sabe? Não tem a ver. Tem a ver com uma coisa que vem de dentro, um brilho que você solta, assim, sabe? Independente de como são os seus traços, não sei o quê. Eu, por exemplo, tem várias pessoas que são padrão de beleza pra caralho, todo mundo acha lindo. Eu falo, cadê o brilho? Não tem brilho, é só é padrão, entendeu? Não acho bonito. Pra mim, beleza é outra coisa. Beleza tem a ver com um brilho interior mesmo. Minha voz sempre foi meio diferente, assim, meio exótica. Por muito tempo eu achava que eu nem cantava bem, assim, eu achava minha voz muito aguda, eu achava muito, ah, sei lá, muito aguda, muito gritada, sabe? Eu achava que eu gritava demais. Enfim, eu via vários problemas na minha voz, eu nunca achei que minha voz seria uma coisa, sabe, que ia ter um destaque em alguma coisa, eu nunca imaginei. E aí, quando eu comecei a entender as referências que fizeram a minha voz ser assim, sabe? Aí eu comecei a ficar, ah, será que eu acho que minha voz é ruim? Porque eu tô acostumada com um padrão de voz que não é da minha região, que não é do, sabe? É outro padrão de voz. E eu tô esquecendo que eu tenho várias referências em mim de Brasil, do norte de Minas, sabe? Ali do nordeste de Minas também, Vale de Quitinhonha, dessa região do sertão do Brasil mesmo, o tipo de voz, né, que é da cultura popular dessa região. Eu fiquei, nossa, minha voz é ótima, sabe? Tipo assim, minha voz é brasileira, gente. Minha voz é aguda mesmo, é assim, tá, é agreste. Eu vim do sertão de Minas Gerais, entendeu? É lógico que minha voz é assim. Aí eu comecei a gostar mais. Não, foi um processo de aceitação mesmo, assim, de, ó, não, não, não. Vem falar que minha voz é ruim só porque minha voz é aguda, minha voz é agreste. Minha voz é agreste mesmo e é um assumimento disso, sabe? Aí eu comecei a achar minha voz realmente bonita. Mas eu tive um professor lá em Itaiobeiras que me dava aula de violão. Que aí, uma vez eu falei com ele, oh, me dá aula de canto. Ele falou assim, ah, não queria te dar aula de canto, porque eu não queria mudar nada na sua voz. Deixa você ficar mais velha e mais com certeza de você mesma. Que aí, quando você for fazer uma aula de canto, não vai te moldar sua personalidade, entendeu? Agora você está muito nova, você vai mudar muito sua voz, você tem personalidade, então deixa do jeito que tá, depois você resolve isso. Eu gosto de conversar, não tem nada que eu não gosto de falar, porque todas as vezes que eu vou falar também, eu não falo dentro do script, sabe? Eu vou falar do jeito que é para falar, assim, do jeito que vem na cabeça na hora. Com outras palavras, com outro jeito, aí acrescenta uma história, tira uma, coloca outra. Então, tudo eu gosto de falar, ainda mais quando é relacionado ao processo criativo, assim, do disco mesmo, das músicas, dos visuais, das coisas, das fotos e dos clipes. Eu gosto muito de falar porque é uma oportunidade também para falar das pessoas que trabalham comigo.
Com
E eu
certeza.
gosto de falar das pessoas que trabalham comigo, porque realmente são pessoas muito boas. Eu fico, ai, como que eu vou conseguir falar, né, que essa pessoa é tão boa assim? Eu preciso ter um lugar. E a entrevista é um lugar de poder falar isso. Então, eu gosto muito de tudo, assim, que me perguntam, eu falo. Logicamente, às vezes, a maioria das perguntas são bem parecidas, assim. E aí sempre você fala mais ou menos a mesma coisa, assim, mas eu adoro, eu gosto de conversar. Para mim, entrevista é uma parte boa do trabalho. Minha mãe é a maior apoiadora que eu já tive na minha vida, assim. Ela foi minha primeira investidora, vamos dizer, né? Primeira pessoa que falou assim, ó, vou te ajudar. Tudo que eu preciso, assim, de apoio emocional mesmo, porque dinheiro não é uma coisa que a gente tem, mas daquele apoio emocional, assim, para tipo assim, eu tô aqui, se não, pode estar qualquer coisa errado, entendeu? Você tem eu, vai lá, faz o que é que você tem que fazer. E se der errado, você volta. Eu tô aqui te esperando, sabe? Ela é essa pessoa. E sempre que eu preciso da presença dela, ela tá, sabe? E então, ela, assim, ela é peça-chave na minha. Ela é mais importante que eu na minha carreira, sabe? Ela, tipo assim, ela é mais importante que eu. Eu não tinha como eu ter outra mãe, porque, assim, é difícil você ser de uma cidade do interior, como eu sou de Itaiobeiras, que é longe de tudo quanto é capital. É longe da capital de Minas Gerais, é longe da capital da Bahia, porque Itaiobeiras é perto da Bahia. É longe de tudo, é longe de tudo, não é perto de nada. Sabe, só é perto de Salinas, lá da cachaça, que o povo fala. Só é perto de Salinas, não é perto de mais nada, sabe? E aí, é difícil você ser de uma família que é do interior, de algum interior do Brasil, e você falar que você vai sair, vai ser artista, ainda mais quando é uma família assim, porra, tem que ganhar dinheiro, entendeu? Vai, você vai ganhar dinheiro, porque a gente precisa se sustentar, tem que comer, tem que pagar conta, tem que não sei o quê. Você não vai simplesmente falar que vai ser artista e pronto, e fica por isso mesmo, entendeu? Não é assim. E ela, mesmo com todas as dificuldades, mesmo tendo que trabalhar dobrado para, tipo assim, conseguir me dar um mínimo para eu conseguir realizar um sonho, sabe? Tipo assim, o mínimo é casa e comida, entendeu? Tipo assim, não, te dou um básico. Trabalhar assim, igual uma louca para conseguir fazer isso. Ela nunca, nunca reclamou, nunca foi contra isso, sabe? Ela, desde o início, assim, na hora que eu falei, você é artista. Ela foi a primeira pessoa que confiou em mim, antes mesmo de eu mesma confiar em mim, sabe? Então, assim, foi muito importante. Pais e mães. Que tem, obviamente, não é todo mundo que tem a condição, mesmo que a gente não tenha um dinheiro, mas minha mãe teve condição, minimamente ali, de me dar uma estrutura para eu poder falar assim: ah, você é artista, né? Não é todo mundo que tem esse tipo de condição. Por isso que a maioria das pessoas vem me falar coisa: ah, conselho aí para quem está começando, eu fico, gente, seus pais te apoiam, porque assim, eu só posso falar a partir dessa visão. Entendeu? Eu não posso falar a partir da visão de uma pessoa que os pais não apoiam, que a mãe, sabe, que os pais falam, pelo amor de Deus, você é artista, não é artista, não sei o quê. Tem pais que são assim, aí é mais difícil, entendeu? No meu caso, como minha mãe me apoiou desde o início, é um facilitador e tanto. Você ter o apoio da sua família é a coisa que é mais importante. Não importa dinheiro, não importa nada. Você tem o apoio da sua família, já vira, você já sobe uns 10 degraus, assim. Sabe, você já fica mais confiante, você vai com mais confiança, fala, não, se der errado, minha mãe tá ali, eu volto pra minha casa, vou vender calcinha na loja da minha mãe, tranquila, entendeu? Minha avó, Estelina, ela já morreu, né? Mas a gente era muito próxima, muito próxima, eu tava na casa dela todo dia. Basicamente, eu posso dizer que minha mãe e ela me criaram, sabe? Minha mãe viajava muito quando eu era criança para vender. E aí, eu ficava muito na casa da minha avó. Então, assim, minha educação é baseada na educação também que minha avó sabe dar, sabe? Então, eu aprendi muita coisa com ela, assim, vivi muito com ela, levava ela na lotérica para jogar, porque ela adora jogar na lotérica, adorava, né, jogar na lotérica. E eu tinha uma coisa com minha avó, uma coisa, ela era tipo assim, o amor da minha vida, assim. Aí tem várias palavras que ela falava que eu trago assim na minha vida, assim, que eu uso às vezes, sabe? Tinha vezes que ela me chamava de mal-ouvida, que é tipo, quando você não escuta o que a pessoa fala, tipo, ah, menina mal-ouvida, sabe? Tipo assim, que eu não escuto o que ela fala, mal-ouvida, sabe? Eu ficava, o que é mal-ouvida? Aí tinha hora que ela me chamava de sem-perma, ah, menina sem-perma, que lá no povo da roça fala esse R, assim, né? Sem-perma. Aí o que é sem-perma? É tipo, mal-educada, sem-termo, entendeu? Ah, oh, menina sem termo. E aí, o De Primeira, que é o nome do disco, minha avó falava, ah, De Primeira, que ela não falava nem De Primeira, ela falava De Primeira. De Primeira, as coisas eram diferentes. De Primeira, o sabão em pó era mais barato, sabe? Para falar das coisas lá no princípio, lá no início. Pois é, eu achei chique demais, dá uma empoderada nesse saber que o YouTube tá querendo, né? Porra, impulsionar o seu trabalho, gente. Eu acho que essas coisas acontecerem muito mais do que o resultado que dá ali, né? Com o impulsionamento do YouTube, muito mais do que esse resultado prático, matemático das coisas que tem, muito mais do que isso é como a gente fica empoderado. Quando essas plataformas, quando alguém, né, maior, assim, tipo o YouTube, né, YouTube, quer impulsionar o seu trabalho, aí eu me acho mais foda. Eu falo, meu Deus, se o YouTube tá querendo mexer comigo, quer dizer que eu sou boa mesmo que eu faço, sabe? É tipo uma confirmação de que, nossa, então realmente eu não tô viajando, tô fazendo uma coisa que tá, realmente gera frutos e realmente é palpável, sabe? Muito, fiquei muito empoderada, assim como o radar do Spotify, sabe? Fiquei aparecendo lá no metrô de São Paulo por muito tempo, ficou uns 20 dias aparecendo no metrô de São Paulo, gente, de 30 em 30 segundos aparecia lá a minha foto. Eu fiquei chocada, falei, é, eu acho que eu sou boa mesmo, que YouTube, Spotify mexendo comigo. Eu não sei bem o que é assim, mas eu acho que tem a ver um pouco com tanto que eu sou ousada, assim, sabe? Eu sou muito ousada, eu sou muito tupetuda, entendeu? Eu não, para mim não interessa o tanto que a pessoa é famosa, o tanto que ela tem dinheiro, o tanto que tem nada, entendeu? Tipo, eu vou chegar lá como se eu fosse uma estrela no meio da pessoa, sabe? Tipo, me respeita que eu sou estrela, sabe? Eu sou muito tupetuda, eu chego em ambientes, eu comunico com pessoas muito assim, eu nunca me coloco, ah, só porque eu sou uma artista que tem menos números, eu sou menor. Não, eu só não tenho mais números, porque talvez eu não tenha mais dinheiro, porque talvez eu não fui divulgada tanto assim. Mas assim, isso não. Sabe, eu sou muito tupetuda, assim. Todo ambiente que eu chego, eu já chego assim, botando moral. Se eu chegar numa mesa, assim, tanto de véio rico, dono de gravadora de não sei o que lá, eu chego assim, ó, pau a pau. Eu não fico, ai, não, eu chego assim, ó, botando moral, já fazendo piada, já acende o um baseado, já sabe, tipo assim, meu lugar, eu faço o que eu quiser, entendeu? Tipo assim, óbvio que tem toda uma dinâmica, tem também, ah, faz o que quiser, assim, eu acho que você tem que entender também o que que tem ali no ambiente, que você pode fazer, não sei o que, até onde você pode chegar, assim. Mas eu acho que é o fato de eu ser meio tupetudo, assim. Eu sempre, desde quando eu comecei a cantar, eu sempre agi como se eu fosse assim, Anitta. Sabe? Eu nunca agi, tipo, ai. Sabe? Eu sempre já cheguei assim, não. Já que eu decidi ser uma artista, então a partir de agora eu já sou uma estrela, entendeu? Já vou agir como uma estrela. Vou esperar o teu número para ser uma estrela, sabe? A estrela já sou. Entendeu? O número vem depois, a estrela vem antes. Nossa, Djonga desde o início, desde a outra banda da Lua, ele já divulgava. Nossa, a primeira vez que Djonga postou a outra banda da Lua, o povo de Montes Claros tudo começou a compartilhar que ele postou, porque o povo lá também ama a outra banda da Lua. E aí todo mundo vibra muito, qualquer conquista, né? Quando o Djonga postou a outra banda da Lua, tipo, mano, Djonga postou, tá? Famosos, sabe? Foi tipo uma conquista, sabe? Tipo assim. E ele é uma pessoa muito importante na minha carreira como um todo, assim, principalmente ali na época que o Rosa Neon estava começando, porque ele pegou o Rosa Neon mesmo e falou, não, é o melhor que tá tendo, isso aqui. Ele pegou realmente a bandeira do Rosa Neon e apresentou para muita gente. Posso dizer que, assim, pelo menos 40% do público do Rosa Neon foi Djonga que chamou, sabe? Djonga que chamou para ver. Toda vez que Djonga me postava no Instagram, tipo assim, era 5 mil seguidores. Então ele é assim, peça-chave. E agora eu tô no selo dele, que é a quadrilha, né? que é um projeto lindo dele, assim, que não é por ele, viu, gente? É pelos artistas mesmo, porque eu acho que até não tem como nem ele lucrar com isso, assim, de tanto que é doação mesmo, assim, ele tá se doando, dando oportunidade para a gente que não poderia, que não conseguiria chegar para muita gente, dando essa oportunidade, principalmente nem é só de chegar nas pessoas, mas assim, de dar uma estrutura para os artistas. E até esse lance que eu estava te falando da autoestima, quando uma pessoa como o Djonga quer investir no seu trabalho, é um validador, né? Tipo assim, você valida, você fala, não, eu sou boa. Djonga tá botando fé em mim, sabe? Então você cria um autoestima, você já sai mais assim, ó, respeito aberto, sabe? A intenção que eu tenho com a minha arte é fazer a luz do outro brilhar. É brilhar, mas com isso fazer a luz do outro brilhar, sabe? Se isso estiver acontecendo, para mim tá ótimo. Olha, eu quero ganhar mais dinheiro para eu poder fazer coisas com mais qualidade. É, tipo, eu sempre falo, nossa, por que que você quer ficar rica? Eu, para mim, poder fazer uns clipes de 1 milhão. Tipo assim, poder gastar dinheiro com arte mesmo, assim. Porque eu tô aqui para isso, tô aqui para servir a arte. Então, meu dinheiro tá aqui para servir a arte também, entendeu? Qualquer coisa que eu ganhar, beleza. Quero ficar rica, quero ter uma casona, ter um carrão, não sei o quê, blá, blá, blá. Quero. Mas, assim, eu quero mais fazer um clipão, entendeu? Ter estrutura, ter qualidade de vida para conseguir entregar a arte de muita qualidade assim, para o mundo, sabe? Com os melhores equipamentos, com os melhores profissionais, com o melhor tudo, sabe? Eu quero isso. Eu tenho a intenção de elevar o nível de tudo, assim, de todas as produções. E é isso. Fazer uns trem cabuloso e competir com o mundo, entendeu? Que essa história de que o Brasil não pode competir com o mundo, eu acho um saco. Ah, ou você faz música brasileira, ou você faz canto em inglês e faz música para o mundo, entendeu? Eu acho que não, acho que é possível comunicar de várias formas com o mundo, assim, se você quiser. E eu quero comunicar com o mundo mesmo. Minha música não é só para o Brasil, é para o Brasil, mas é também para o mundo, sabe?
Qual das músicas da Marina não sai da sua cabeça? Comente com a gente nas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta, dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Bárbara Luiz, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Te esperamos no próximo episódio. Seguindo no embalo da MPB, a série Os Ímpares tem como tema álbuns experimentais das décadas de 60 e 70 que não tiveram o devido reconhecimento na época do seu lançamento. O programa convida artistas contemporâneos como Emicida, Criolo, Nação Zumbi, Tereza Cristina e Alice Caymmi para reler canções dos álbuns de Jardes Macalé, Jorge Maltner, Pedro dos Santos, Sérgio Sampaio, dentre outros. Assista quando e onde quiser no curtaon.com.br.